A Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Participação especial, Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
São 10 horas e 42 minutos, 10 e 42, estamos iniciando mais um Rádio Debate. Hoje é quarta-feira, dia 29 de maio de 2013. Uma excelente quarta-feira para você. É o Rádio Debate que se inicia a partir de agora até as 11, até as 12 horas da manhã de hoje para você. Bem, começamos o nosso Rádio Debate de hoje trazendo para vocês uma matéria que está no blog do Ney Lima. Farra das locações poderá ter efeito semelhante ao escândalo da merenda. O prefeito Edson Vieira, do PSDB, inevitavelmente terá sua história política afetada pelo escândalo da farra das locações. O efeito surgirá a partir do fechamento das investigações que estão sendo produzidas pelo Ministério Público, o que deve acontecer em poucas semanas. O que hoje parece não passar de embate político passará a ser caso de justiça, e as denúncias que provavelmente serão apresentadas pelos promotores à justiça terão aspectos semelhantes às acusações direcionadas para José Augusto Maia, do PTB, no caso que ficou conhecido por escândalo da merenda. Na esfera judicial, possíveis ações por improbidade administrativa e até mesmo processos em esfera criminal devem acontecer, mas podem demorar em surtir efeito. Porém, na esfera política, o resultado pode ser um desgaste muito grande, semelhante ao prejuízo nas urnas obtido recentemente pelo seu principal adversário, José Augusto Maia. Continuando, aliança com Diogo Moraes. É cedo para afirmar se a aliança da empresa da locação de veículos envolvida no escândalo com o deputado Diogo Moraes, do PSB, pode causar a quebra da aliança política entre o deputado e o prefeito Edson Vieira, do PSDB. A dúvida é se o prefeito realmente sabia que a empresa contratada pela prefeitura pertencia a servidores lotados no gabinete do deputado. Efeito colateral. Os vereadores situacionistas assumirão um grande risco em dois momentos. Primeiro, quando se posicionarem em defesa da empresa, e num segundo momento, quando se colocarem contra a abertura de CPI. O fim da era da ética. Em especial para o vereador Afrânio Marques, do PDT, merecedor de voto de opinião, o parlamentar, que até então teve o seu discurso pautado pela ética, hoje se mostra refém do posicionamento político. O resultado dessa posição será o mesmo obtido outrora pelo vereador Fernando Aragão, do PTB, que tem características semelhantes, inclusive nos erros políticos cometidos. Repetição da história ao inverso. Como é típico da política santacruzense, a rodada do tempo gira, a história se repete e os personagens apenas mudam de lado. 10h45 agora. Bom, 10h46, continuando o nosso programa e os temas de hoje, temos aqui no blog do Inaldo Sampaio, Fogo Cruzado, fechado com Dilma, pro que der e vier. Se ainda havia dúvidas sobre o alinhamento automático do ministro Fernando Bezerra Coelho com a presidente Dilma Rousseff e não com o governador Eduardo Campos para as eleições de 2014, ele praticamente desapareceu. Ontem, após esta folha, noticiar o verdadeiro pensamento dele sobre a sucessão presidencial. É natural que os partidos se movimentem para se fortalecer, mas entre a candidatura própria do PSB e a aliança com o PT, eu fico com a aliança, declarou o ministro. Foi apenas a confirmação de que ele já vem fazendo há dias para tentar abortar seu partido, no seu partido a tese da candidatura própria, tal como se fez em 2010 com o ex-ministro Ciro Gomes. Naquela época, Ciro se apresentou ao PSB como postulante do partido à presidência da República, mas a maioria dos convencionais tomou a decisão de apoiar Dilma, obedecendo a orientação do seu presidente nacional, Eduardo Campos, que então atendia um pedido feito pelo ex-presidente Lula. Hoje é profundamente desconfortável para o governador de Pernambuco enfrentar a oposição interna do ministro da Integração, que a essa altura do processo já ganhou voo próprio e não se subordina mais ao partido que indicou para a função. Por esse serviço que está prestando a Dilma, o ministro é um forte candidato a permanecer na pasta se o PT vencer a eleição. Mas, em compensação, é carta fora do baralho para disputar o governo estadual pelo PSB, que ainda é seu grande sonho. 10h48, bom dia, Ney Lima.
Bom dia. O sonho do ministro Fernando Bezerra Coelho, ele acabou essa semana com essa confirmação de que ele fica realmente com os planos, ou nos planos, da presidente Dilma Rousseff. Ninguém pensa que Fernando Bezerra Coelho entrou nessa de iniciativa própria. O que o ministro, na verdade, fez foi tomar uma posição provocada, diria até que ordenada, a mando de Dilma Rousseff. Por quê? Porque é o ministro do PSB, é o ministro indicado por Eduardo Campos. E antes de Dilma tirar o ministro do seu ministério, ela resolveu fazer com que ele optasse, com que ele escolhesse. E ele fez a escolha. Para Eduardo Campos é como uma traição política. E se o ciúme político, dizem, que é pior do que o ciúme de homem com mulher ou de mulher com homem, de marido e mulher, a traição política ela é também algo extremamente grave. Mas, Fernando Bezerra Coelho, ele ficou entre a cruz e a espada, porque se ele retirava-se do governo federal, porque se apoiasse os planos políticos do PSB e de Eduardo Campos, se declarasse isso lá em Brasília, dificilmente continuaria à frente do Ministério. Essa pasta talvez deixasse de ser da cota do PSB. Então, se ele fizesse isso, ele iria ficar submetido ainda, como até então esteve, aos planos políticos e ao trajeto de Eduardo Campos e do PSB. Eduardo Campos vai para uma eleição extremamente difícil contra a presidente Dilma Rousseff. Dificilmente ganha. Mas ele sai forte nacionalmente. Ele tem o partido nas mãos, ficará ainda mais e poderá, se conseguir passar por cima de Aécio Neves e para o segundo turno, liderar as bases de oposição em todo o Brasil. Isso para Eduardo Campos seria um ganho. Seria um ganho, porque ele está deixando a governadoria de Pernambuco, ele não pode ser candidato à reeleição, então seria um lucro muito grande. Mas quem estiver com ele pode não ter o mesmo proveito. É o caso do ministro Fernando Bezerra Coelho. A afirmação do ministro, a posição tomada por ele neste momento de apoio ao conjunto de forças que está em torno de Dilma Rousseff, faz com que ele tenha uma probabilidade muito grande, quase que total, de renovar o seu mandato de ministro. Se é que ministro tem mandato. Mas ele vai renovar o cargo. Se não para esse ministério, mas para outro. Será a figura forte no governo Dilma Rousseff, no segundo governo, caso Dilma seja reeleita presidente da República, o que muito provavelmente aconteça. Eduardo Campos tem, como eu disse, uma batalha muito difícil pela frente. Então, Fernando Bezerra Coelho, como eu disse no começo, ele ficou submetido a decisão que precisava ser tomada, como eu disse, não por medida própria, por decisão própria, mas sem dúvida alguma por imposição do governo federal. Eduardo enfraquece um pouco, eu diria que a amargura ela é muito mais de sentimento, é algo muito mais pessoal, porque Bezerra Coelho, que era o seu secretário, que foi eleito deputado federal pela a Frente Popular de Pernambuco, e que foi indicado à esfera do governo federal, a ministro, a cargo de ministro, na cota do partido, indicação direta, homem de confiança de Eduardo Campos. E, sem dúvida alguma, isso que acontece passa a ser uma grande traição. E para Eduardo, de forma sentimental, de forma pessoal, é muito difícil. Mas politicamente, Eduardo também não perde muita coisa. Porque os votos de Bezerra Coelho, numa disputa presidencial, não vão somar, nem vão tirar pontos de Eduardo Campos.
São 10 horas e 52 minutos, 10 e 52. Esse é o nosso Rádio Debate aqui na sua Polo FM, que continua até as 12 horas de hoje. 10h52, deixa eu falar para você do Boi Bom Churrascaria e Lanchonete. Venha conhecer o lançamento mais saboroso de Santa Cruz, que é o Boi Bom Churrascaria e Lanchonete, onde você tem rodízio de carnes. Aproveite também, viu? Além do rodízio de carne, tem também a variedade muito grande do cardápio à la carte lá do Boi Bom Churrascaria e Lanchonete. Na hora do almoço, dá uma passadinha lá para conferir, tá bom? Fica na rodovia PA 160, quilômetro 6, no Alto Posto Oliveira, em Santa Cruz do Capibaribe, Boi Bom Churrascaria e Lanchonete. 10h53 agora. Bom, um outro tema que também nós iremos abordar dentro do programa de hoje é que está no Sulanca News. Já notificado, Hilário despacha normalmente hoje em Brejo da Madre de Deus. Estou tranquilo e consultando advogados. O prefeito interino e candidato na eleição de 7 de julho em Brejo da Madre de Deus, Hilário Paulo, despacha normalmente na cidade no dia de hoje e afirmou nesta manhã ao blog Sulanca News que já foi notificado pela Justiça Eleitoral, que pediu seu afastamento para o cargo de prefeito, para poder assim concorrer à eleição. Estou muito tranquilo e continuo despachando normalmente na prefeitura, ao mesmo tempo que estou enviando diversas opiniões de advogados, ouvindo diversas opiniões de advogados sobre o assunto. Eles são unânimes em afirmar que não preciso me afastar da função para concorrer à prefeitura. Estou agindo para que tudo continue dentro do normal. Quero aqui deixar a população tranquila também. Segundo Hilário Paulo, sua agenda administrativa e de campanha segue conforme foi estabelecido. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta então. 10h54. Continuando com o nosso programa, de volta o nosso Rádio Debate. Tem um outro assunto que nós iremos comentar, debater dentro do programa Rádio Debate, que está no Diário da Sulanca, do meu amigo Emanuel Glicério, o aniversariante da semana. Bom, Diogo e Zé aparecem juntos em material de campanha de Asfora. Os deputados José Augusto Maia, federal do PTB, e Diogo Moraes, estadual do PSB, adversários ferrenhos na capital da Sulanca, aparecem juntos em matéria de campanha do tucano Roberto Asfora, que concorre mais uma vez ao cargo de prefeito do Brejo. Diogo, quando aliado de primeira hora de Asfora, meio teria ficado satisfeito com o apoio de seu adversário ao grupo de oposição no Brejo. De acordo com notícias de bastidores, Moraes pode abandonar Asfora para não ter que dividir o palanque com Maia. A briga entre as famílias Maia e Moraes começou no início de 2010, quando Oséias Moraes e José Augusto disputavam a indicação do partido para concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa. Após uma aliança falsa, os dois grupos se separaram oficialmente, levando a família Moraes para a ala Boca Preta. De acordo com aliados do deputado Diogo Moraes, até a próxima sexta-feira, o socialista decide se continua ao lado de Asfora e divide palanque com José Augusto ou se rompe com o grupo de Asfora e se alia a Hilário Paulo do PSDC, candidato apoiado por Edson Vieira. Enquanto isso, nas redes sociais já circulam imagem do socialista ao lado dos representantes do grupo Taboquinha. 11 horas e 1 minuto agora, vamos à capital pernambucana falar com Hinaldo Sampaio.
Direto de Recife, Hinaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
Bom, são 11 horas e 2 minutos, Hinaldo Sampaio, bom dia.
Bom dia, Aguinaldo, bom dia, ouvinte da Rádio Polo.
Você está me ouvindo bem?
Estou me ouvindo mais ou menos, não estou ouvindo muito bem não.
Pronto, a gente vai ver se consegue aumentar aqui o nosso retorno para que você possa nos ouvir melhor. Mas até então, Hinaldo, para a gente iniciar a nossa conversa de hoje, fechado com Dilma para o que der e vier, como é que você vê aí essa questão do ministro Bezerra, Fernando Bezerra Coelho?
Olha, Aguinaldo, essa posição do ministro Fernando Bezerra de solidariedade total à presidente Dilma, né? E de, vamos dizer assim, de rejeição à candidatura própria pelo PSB, ainda está repercutindo muito no partido e também, especificamente aqui em Pernambuco, né? Porque o ministro foi indicado para o cargo pelo governador de Pernambuco, e na hora que o partido esperava contar com o apoio dele para o lançamento de candidatura própria à presidência da República, o ministro vem aqui e diz que não conte com ele porque vai defender a aliança com a presidente Dilma Rousseff. O governador ontem foi procurado pela imprensa, não quis falar sobre este assunto, certamente para não valorizar a posição do ministro, mas o fato é que está profundamente incomodado, né, com essa posição, porque se ele não tiver o apoio do ministro do partido, não tiver o apoio, pelo menos da maioria dos governadores do partido, e dois já disseram publicamente que vão apoiar Dilma, que foram do Rio Grande, do Espírito Santo, aliás, e do Amapá, a situação dele fica complicada internamente até para provar a tese da candidatura própria.
11 horas e 5 minutos, Ney Lima.
Hinaldo, Ney Lima, bom dia. Eu até comentei no início do programa que acho que o Fernando Bezerra Coelho foi meio que provocado para tomar essa decisão, enfim, para ter essa posição que você divulga hoje, inclusive. Porque seria uma questão de manutenção do espaço político dele federal no governo Dilma Rousseff, numa possível renovação desse governo, ou ficar nos planos de Eduardo Campos. E eu acho que isso não foi de iniciativa própria dele. Acredito que foi dado realmente um ultimato para que ele já decidisse logo. Será que isso pode ter acontecido?
Olha, Ney, eu também penso assim. O ministro recebeu uma missão do Palácio do Planalto, né? E está cumprindo a risca. Se bem que a avaliação aqui no PSB, né, é que ele foi além do que a presidente pediu. A presidente teria pedido a ele apenas para atuar no partido, tentar convencer os convencionais do partido a não lançarem candidato próprio. Mas ele já partiu para o confronto, né, com o governador. Já fez dois atos aqui em Pernambuco sem a presença do governador. O primeiro foi a inauguração de uma adutora lá em Petrolina, domingo. E o outro, na segunda-feira aqui, a distribuição de retroescavadeiras para mais de 40 municípios, sem a presença também do governador. Então isso foi considerado uma espécie de hostilidade nele mesmo, frontal à pessoa do governador. Naturalmente que com isso ele tenta se agarrar no cargo lá no governo federal, é um direito que assiste a ele. Agora também tem um preço, né? O preço que ele vai pagar na minha avaliação, ser riscado das opções que o partido tinha para disputar o governo estadual no próximo ano. Em função desse comportamento dele, é praticamente certo que ele não terá mais a menor chance de ser o candidato de Eduardo Campos na sucessão dele em 2014.
11 horas e 7 minutos. Hinaldo, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Um bom dia para você. E amanhã mesmo, feriado, estaremos de volta no Batente, viu, Hinaldo?
Não, amanhã nós trabalhamos aqui normalmente, aqui em Recife. Não é feriado no Recife, não.
Ok, então. Forte abraço, até amanhã. Bom, 11 horas e 7 minutos agora. Acaba de chegar o Marcondes Moreno, que também participa sempre com a gente dentro do nosso Rádio Debate. 11 e 7. Bem, 11 horas e 8 minutos, 11 e 8, já notificado, Hilário despacha normalmente hoje em Brejo da Madre de Deus. Ele diz, estou tranquilo e consultando advogados, está no blog Sulanca News e a gente começa então o nosso debate.
A hora do debate, a hora do debate.
Bem, para começar o debate nós vamos ouvir então primeiro o nosso amigo Ney Lima, que fala aí a respeito desse assunto da notificação de Hilário. Ney, não, é Marcondes, perdão.
Opa, bom dia, né? Eu entrei em contato com o Hilário hoje pela manhã. Hilário já recebeu a notificação, demonstrou-se muito tranquilo e afirmou que consultou vários advogados, inclusive um deles de Brasília, né? Colocando de que a iniciativa, né, da juíza eleitoral de Brejo da Madre Deus, ela ia de encontro a muitas coisas. Hilário despachou normalmente. Os desafios que Hilário tem é justamente motivar o seu eleitor, sobretudo de Brejo da Madre Deus. Hilário tem um dia pela frente para, além das consultas, tomar a decisão que ele tem que tomar. Logicamente, é muito clara o que determinou a juíza de Brejo, mas eu achei Hilário tranquilo demais, ele sabendo o que é que vai fazer durante o decorrer desse dia. E, enquanto isso, o eleitorado de Brejo da Madre Deus, o eleitorado da chamada Onda Azul, o eleitor do doutor, ele tem que colocar na cabeça, definidamente, de que o candidato é Hilário, a eleição vai acontecer, Hilário vai disputar, para que não fique alimentando, né, a volta do doutor, que o doutor vai voltar. Então, a promessa é que a partir de segunda-feira todo mundo caia, de fato, desse fim de semana, na campanha de Hilário. Mas vem esse problema pela frente, e Hilário diz que vai estar consultando, né, sua assessoria jurídica e tranquilizando todo mundo, despacha normalmente, e vamos aguardar esses últimos acontecimentos de Brejo da Madre Deus.
11 horas e 11 minutos, Ney Lima.
Olha, eu não consegui entender ainda as razões da juíza eleitoral de Brejo da Madre de Deus estar pedindo que Hilário saia da prefeitura. Inclusive, ele disse a você, Marcos, que já recebeu essa notificação, foi?
Já recebeu a notificação.
Mas ele não cumpriu?
Não, ele teria um prazo para cumprir, né, a partir do recebimento, mas entrou em contato com vários advogados, inclusive um deles de Brasília.
Acho que eles estão tentando recurso, né, para que ele se mantenha na prefeitura.
É, pode ser.
É? Porque o que é que acontece? Está lá a figura do parlamentar ainda. É prefeito interino, então ele não tem diploma de prefeito. Ele tem status de presidente da Câmara que, no uso de suas atribuições, assume a prefeitura. Tanto que, pelo menos é o entendimento que eu tenho, se ele, sendo candidato a prefeito, vence a eleição, ele teria direito à reeleição. A não ser que o processo do Dr. Edson chegasse ao fim rapidamente lá em Brasília e a juíza de Brejo diplomasse Hilário como prefeito. Porque Hilário não está diplomado prefeito. Então, esse mandato não é um mandato efetivo, executivo. Daí, se ele tem status parlamentar, para ser candidato a prefeito, eu acho que ele não precisaria renunciar.
Não.
Eu não sei.
Até hoje, assim, pelo entendimento que se aparenta, não.
Complicado, né? Isso que os advogados de Hilário estranharam a decisão da juíza local.
Pegou de surpresa.
E devem estar tentando agora um recurso, né? Por esse motivo, porque realmente é uma situação meio complexa aí. Eu não sei se inédita, mas é para isso que existe jurisprudência, né? É para você ir lá em outras cidades, em casos e exemplos semelhantes, para saber como a justiça eleitoral, através da sua instância local e da instância regional, se comportou, decidiu em determinados casos, país afora, que tenha aspectos semelhantes.
11 horas e 13 minutos, recebemos também no nosso programa o Manassés, que também vai debater. Manassés, bom dia.
Bom dia aqui a todos os ouvintes do Rádio Debate, bom dia aqui aos companheiros do estúdio. De fato, Hilário deve ter sido já, não apenas, não é nem notificado, é intimado da decisão judicial. Há uma decisão tomada pela juíza, e aí eu quero falar a partir do que Ney Lima colocou, inclusive, no sentido de que há uma consulta certamente jurisprudencial, ou seja, o que vem sendo julgado nesses casos. O que acontece, Ney Lima, também é o seguinte: nem todos os juízes seguem a linha da jurisprudência. O magistrado, ou a magistrada, no caso lá é uma magistrada, ela tem o livre poder de convencimento. Ela manifesta o seu entendimento dentro das linhas do dispositivo legal, mas muitas vezes pode ser que o entendimento dela seja contrário à parte da jurisprudência. Se você chegar no TSE, por exemplo, você pode encontrar em determinado assunto duas correntes, três correntes. No Superior Tribunal de Justiça mesmo, eu estava vendo uma questão de semana de um cliente meu, e existem três linhas diferentes de pensamento dentro do próprio Superior Tribunal de Justiça. A primeira turma pensa de uma forma, a terceira de outra, e a quarta turma de outra. Então são entendimentos distintos. Então é necessário saber qual foi a fundamentação que a juíza tomou para ordenar o afastamento do prefeito interino Hilário. Se é uma decisão tomada com base estritamente no entendimento que ela tem da lei, ou se é com base também na lei e em alguma corrente de julgadores ou em alguma corrente doutrinária. Tem que se ver qual... Eu imagino que a corrente que a juíza se filiou é uma corrente minoritária. Digamos assim, da grande maioria dos julgados nesse país, ela deve ter se tomado como base uma coisa. O magistrado, a magistrada é livre. E se Hilário foi intimado, como consta no a informação, é que ele foi intimado a decisão, ele tem um prazo para cumpri-la.
E aí, ela deu, acho que 24 horas.
Então em 24 horas ele tem que se afastar da prefeitura, a menos que se consiga um recurso que suspenda os efeitos da decisão da magistrada em primeiro grau.
Deixa eu tentar abrir aqui, Manassés, para você, enquanto a Ernesto comenta, para você ler, né, essa decisão dela. Só um minutinho aqui.
11 horas e 15 minutos agora.
No blog de Brejo, né? Viva a internet.
Eu entendi. Pelo que eu li, eu entendi o seguinte: a juíza deu essa decisão entendendo que o vereador Hilário, que hoje é prefeito, foi eleito para o mandato de vereador. E ele, sendo candidato como prefeito interino, estaria justamente para a reeleição. Pelo que eu entendi, foi por esse lado que a juíza do Brejo levou. Agora, faço os comentaristas aqui que falaram, nós temos que ver outros casos, né? outras cidades onde prefeitos foram afastados e o presidente da Câmara assumiu e também, além de assumir, depois foi o candidato a prefeito. Né? A gente aqui em Pernambuco está tendo eleição em Lagoa Grande, né? se eu não me engano, é Lagoa Grande.
Primavera,
né?
Santa
Maria da Boa Vista, aliás. Santa Maria da Boa Vista e Primavera, né? E Água Preta vai ser ainda.
Água Preta,
né?
foi decidido,
de ontem,
né?
Para hoje, né?
De ontem para hoje, acredito que em 40 dias esteja acontecendo, né, as eleições lá em Água Preta.
Mas em Água Preta é o segundo colocado que tinha assumido. Santa Maria da Boa Vista parece que também foi o segundo colocado que assumiu. Né? Aqui em Brejo da Madre de Deus foi diferente, foi o presidente da Câmara que assumiu, não foi o segundo.
Mas colocado. Aí é devido ao número de votos, né? A quantidade, 50% mais um, negócio assim. A questão que eu não consigo entender é o seguinte: por exemplo, o cara é executivo, prefeito, ele quer ser candidato ao legislativo, ele tem que renunciar.
Isso.
Né? Tem que renunciar. O caso, por exemplo, Tony Gel era prefeito em Caruaru, renunciou, Neguinho Teixeira assumiu, para poder Tony Gel ser candidato a vereador. Se for ao contrário, não precisa. Porque, por exemplo, Edson Vieira foi candidato a prefeito de Santa Cruz. E alguns também não renunciaram aos seus parlamentos. Não renunciaram. Se for candidato vereador e for candidato até a deputado estadual, também não precisa. Né? Então, nesse caso, Hilário, sendo ele, se ele fosse, tivesse nesse momento status de prefeito, status realmente de prefeito, que eu entendo que não tem, prefeito diplomado, não é. Ele é prefeito interino. Mas se fosse, poderia ser candidato e continuar na prefeitura. Se ele fosse parlamentar, tendo ele status de presidente da Câmara, ele também pode ir para a eleição de prefeito e continuar com esse status parlamentar que o cabe. A interpretação está valendo para o caso excepcional de ser prefeito interino, que na verdade não seria talvez nenhuma coisa nem outra, nem parlamentar em sua essência, nem prefeito executivo de direito e diplomado.
Manassés, deu tempo?
Aqui a decisão da juíza, de fato, é uma decisão bem sucinta. Pelo que eu vi aqui, o site que postou não omitiu nenhum trecho, colocou ela na íntegra, é uma decisão sucinta. E ela cita apenas o texto da lei seca. Ela não se referiu a nenhuma jurisprudência e ela não se referiu a nenhuma corrente doutrinária. Por isso que, se os advogados de Hilário estão tão tranquilos em relação ao entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, significa que foi um entendimento singular da juíza. E ela tem um livre poder para isso. Foi o convencimento dela. Ela entende, pelo que ela colocou aqui, que não existe. Porque o artigo que ela se referiu diz o seguinte: que o mandato, no entendimento dela, deveria ter sido cassado. E um outro prefeito, é o caso que Nelima citou, e o outro prefeito diplomado, que não é o caso de Hilário. Hilário é prefeito interino. Então, ela, segundo o entendimento dela, não caberia, não, a lei não disciplina que nesse caso ele concorre a uma reeleição. Ele não concorre a uma reeleição. Ele concorre a uma eleição. No entanto, ela diz que o artigo de lei que ela se referiu não disciplina o caso de Lares. Se não disciplina, ela entende que ele deve se afastar. É o entendimento dela. Então, enquanto até o programa fosse acontecendo, eu poderia até dar uma olhadinha.
Não, na linguagem popular. Facilita a defesa de Hilário lá no...
numa primeira vista, facilita. Porque ela não sustentou, do ponto de vista dos julgados, do entendimento dos julgados eleitorais, nesse sentido. Ela apenas colocou o entendimento dela. Uhum. Normalmente, quando é uma decisão, que é uma decisão, não deixa de ser uma decisão muito drástica, o juiz, normalmente, ele... É, via de regra, os juízes costumam sedimentar suas decisões em jurisprudências, né? Eu sigo o entendimento da corrente do Tribunal Superior Eleitoral, eu cito corrente do TRE nesse sentido, o TRE do Pará, o TRE de Pernambuco, seria nessa linha. Uhum. Ela não cita nada, ela coloca o entendimento dela e encerra dizendo o artigo, a lei que fala sobre as eleições não disciplina tal ponto, então eu entendo que ele tem que...
E ainda coloca de que caberia a justiça administrar a cidade até, não era? A justiça passaria a comandar a cidade até a realização da eleição. É um caso totalmente inusitado, né? É um caso inusitado e que chama a atenção já nessa estranha eleição, né? Que o tempo vai passando nela, vai ficando curta, e aí fica várias coisas acontecendo. Imagina a cabeça do povo de Brejo do Amadeus como está, dando ouvido nas esquinas aos juristas de bares, né, aos juristas de esquinas, e fica difícil para o povo assimilar isso. É, e o que dizer ao povo? Dizer ao povo de que fique tranquilo, faça a sua parte, né, não se deixe envolver por muitas conversas que entra e sai de Brejo do Amadeus com uma velocidade extraordinária. Então, que o povo não se envolva muito nesse caso e procure realmente escutar quem tem conhecimento de causa, fique atento. Porque existe um grande jogo. De repente até a mídia local entra no jogo político nesse sentido, prejudicando o entendimento dos eleitores.
11h22, tem intervalo, daqui a pouco voltamos. Bem, 11 horas e 27 minutos, de volta com o nosso Rádio Debate. Está no Diário da Sulanca. Diogo e Zé aparecem juntos em material de campanha de Roberto Asfora. Vamos então debater este assunto. Começamos por Marcondes Moreno mais uma vez.
Eu me surpreendi quando eu vi esse material, que eu pensei que fosse um material único dos três, né? Mas envolve todas as pessoas que estão de apoio à campanha, né? Um material que já foi feito antes, mas para mim irrelevante, não tem aquela coisa grandiosa de carimbar. Isso não altera o que nós queremos. É a resposta que eu publiquei, né, no Sulanca News, que onde a fumaça é fogo, e já estou com 24 horas de publicado e não vejo uma nota de Diogo desmentindo, discordando o boato, não é o que eu coloquei, mas o boato que circula. E em política existe algum momento de que quem cala vai consentindo. Depois começam a chegar outras informações de que entre a quinta e sexta-feira vem novidade. Então as coisas vão se encaminhando para isso aí, até que Diogo chegue para a imprensa e diga: não, isso não passa de um boato, não meu, lógico, do Bloco Sulacanil, não, né? Mas de um boato realista que vinha vivenciando na... Que vem sendo em Brejo do Amadeus e que ganha corpo e que cresce, tá entendendo? E o caso mais grave é que nós teremos manifestações políticas, Ney Lima, esse fim de semana. Então, Brejo vai ter comício, esse fim de semana. Tem movimentação e, de repente, nada impede que da quinta para sexta, mais tardado seja para o sábado, quem sabe no próximo sábado ou domingo, Diogo já esteja no palanque, né, azul, em Brejo da Madeus. Então, tudo pode acontecer. Então, caberia ao deputado Diogo Moraes vir a público esclarecer a situação. E que, de fato, o boato existiu, o boato partiu justamente de Brejo da Madeus, a imprensa foi se inteirando e eu coloquei baseado em informação de um novo escorpião, dessa vez ligado a Diogo, né? Então a gente está esperando aí. Se não for, que o deputado desminta esse boato, não meu, mas um boato que circula na cidade de Brejo da Madeus.
11 horas e 30 minutos, Ernesto.
Eu acho que esse material de campanha, o Roberto Assola está correto, ele tem que colocar as pessoas que estão o apoiando. Se Diogo está apoiando, tem que estar no material da campanha. Se Zé Augusto está apoiando, tem que estar no material da campanha. Isso é um fato. Né? Quanto a essa onda de boatos de Diogo, na verdade, eu acho que esse boato começou no blog de Taquaritinga do Norte, de Junho Albuquerque, foi quem postou ontem, se eu não me engano.
Mas Júnior ia criar essa história.
Mas lembrando que Júnior é cunhado de Clodoaldo. Né? Júnior é cunhado de Clodoaldo Moreira, que é uma pessoa altamente ligada a Diogo. Né? Por isso que se estranhou quando Júnior colocou essa nota. Né? Agora, a história assim, de Diogo e Roberto Assora é muito longa e, assim, aparentemente, até pelo que eu vi, eu acho que todo mundo, são de pessoas muito próximas.
Ernesto, desculpa. Né? Antes desse boato principal, existia um boato de que Diogo diria de que se era Zé Augusto subindo e ele não subia de jeito nenhum.
Mas eu
todo
acho
mundo
que,
levou.
Eu acho que Roberto, quando foi, deve ter conversado com o Diogo. Quando se acertou com Zé Augusto, com certeza conversou com o Diogo Moraes.
Eu escutei de
talvez assim tenha tido essa reação, porque querendo ou não, a política de Santa Cruz e a de São Domingos é uma política muito próxima, né? É uma política muito próxima. E é inegável, né, que Zé Augusto é uma pessoa que tem votos em São Domingos. Zé Augusto tem voto dele em São Domingos, certo? Como também, em Brejo da Madeus, Roberto Assora tem voto dele, né? A gente sabe, assim, que Diogo era uma pessoa muito mais beneficiada nesse acordo entre Roberto e Diogo, porque realmente tinha o apoio de uma liderança expressiva e a prova foi a quantidade de votos que Diogo Moraes teve na última eleição na cidade de Brejo da Madeus, né? E a gente sempre achou assim muito próximo Diogo de Roberto, né? Se acontecer isso, eu acho que vai ser uma decepção muito grande para Roberto Assora, né, porque eu acho que Roberto sempre foi uma pessoa que avalizou muito Diogo no município de Brejo da Amado Deus.
11 horas e 32 agora, Ney.
A característica de Diogo, ela é diferente da de Zé, característica política de ações. Por exemplo, Zé, eu não vou usar um nome que eu estou aqui na cabeça, né? Mas ele é algo assim que ele não faz tanta... Ele não faz tanta questão, né, de algumas coisas. Por exemplo, na eleição de deputado Zé Augusto, ele estava lambendo os beijos por um apoio de Edson Vieira. Estava tentando, até criou-se o voto Total Flex, que era o eleitor Boca Preta que votava em Zé Augusto. E ele ficava cavando o tempo todo. Ora, se qualquer personagem do grupo Boca Preta quisesse declarar a Zé, independente de briga de passado, do que foi dito, do que foi feito, ele aceitaria, é uma característica dele. Então não acho que Zé Augusto faz questão de presença ou ausência de Diogo Moraes em canto nenhum. Pra Zé Augusto tanto faz. Diogo e os Moraes são diferentes, e até tem razões para isso. Porque a mágoa política, ela vem de toda a situação que houve a partir do momento que a candidatura de Oséias, depois de Diogo, foi lançada para deputado estadual. E aí houveram problemas. Já vinha de um certo tempo, Zé Augusto estava meio que receoso com a presença de Oséias, a volta de Oséias ao palanque Taboquinha. não estava permitindo isso. E culminou com aquela situação lá que todo mundo conhece mesmo, de acirramento total, descolamento, foi eleição em que Zé Augusto virou as costas para Diogo Moraes. E são mágoas que ficaram. Eu concordo com o Marcondes, onde fumaça tem fogo. Onde tem fumaça tem fogo. E acho que pode vir aí uma posição de Diogo muito radical politicamente, perigosíssima, porque se Diogo romper com Roberto Asfora, Diogo Moraes tem prejuízo e Roberto também. Eu ia dizer, quem é que perde mais ou perde? Os dois perdem. Perde Diogo mais na frente, porque o dono do voto do Jacaré chama-se Roberto Asfora, não chama-se Diogo Moraes. O dono dos votos lá chama-se Roberto Asfora. Tem poder de transferência. Onde Roberto chega, os seus adeptos estão. Breja é diferente de Santa Cruz. Aqui pode ter dois candidatos a deputado estadual. Lá não é assim. Lá existe uma polaridade muito definida. Perde Roberto Asfora, porque a estrutura de Diogo Moraes está indo forte para a campanha política de Roberto. Diga-se de passagem, os locutores paraibanos.
E o caminhão com os troços pode...
A assessoria de imprensa, né, que foi colocada por Diogo Moraes, pessoal da G2. Existe toda uma estrutura, né, colocada, pertencente a Diogo Moraes, que foi levada para a estrutura de palanque de Roberto Asfora. Se tirar, a eleição só tem um mês. Para refazer isso é um prejuízo muito grande para Roberto Asfora. Então eu diria que os dois têm prejuízo. Roberto agora, Diogo depois. Se vai ser contornado agora ou se vai ser contornado depois, só o tempo vai dizer. Mas os prejuízos existem, né? Não é fácil. Por outro lado, o grupo de Zé, acho que gostaria que isso acontecesse até. Não digo que tanto faz, é da
questão. Não, só gostaria,
da presença, da presença, torcida, a presença de Diogo no palanque tanto faz. Mas, no caso do rompimento, aí existe um caminho aberto muito grande. Inclusive, eu estranhei essa foto, porque você vê o seguinte: tem aqui os políticos de estatura majoritária na foto. Aí tá Ernesto Maia lá no meio.
Ah, pai, eu sei. Parecendo, que é isso?
Corta o microfone de Ernesto. Tá Ernesto entre eles aqui, sabe? Que eu não entendi. Não,
Ernesto porque... é candidato a deputado estadual.
Não, não sei. Fernando Aragão também.
Não, né? Aí.
Tonho do Pará também.
Não, os outros tão.
Fernando tá lá atrás, que mal aparece. A mão fica na frente do rosto. Aí botaram Ernesto junto de Roberto Asfora, mesmo do lado. E Diogo mais do lado um pouco. Então não sei quem foi que montou esse material. Se foi a equipe de Roberto Asfora que fez
não
isso.
Não, foi, não.
Já dá briga. Já dá briga.
A equipe pela foto. Mas qual? A G2 não montaria.
Não montaria.
Isso aí, se a G2 pudesse botar Ernesto por trás de todo mundo.
Pois é, ou não botar de jeito nenhum. Mas assim,
Zé Augusto.
José Augusto está ao lado, mas a matéria do Diário da Solanca diz que é material de campanha. Então, se isso aqui for material de campanha, já dá briga.
Não, já dá não. Eu não concordo.
Não tinha
tem
que fazer.
CNPJ aí no...
Não tem CNPJ, não é material de campanha. Não tinha o que Ernesto está fazendo ali. Ernesto não tem estrutura majoritária ainda. A foto é na estrutura majoritária.
Eu acho que o está na minha cara.
Os outros aparecem lá atrás, né? Então tá errado.
O painel que tem lá atrás.
Atenção, pessoal, o marketing de Roberto Asfora, tire Ernesto da foto, que não é justo. Não deveria estar aqui.
Não, justiça.
Mas dá briga.
Olha, veja bem, isso aí são aquelas pessoas que a campanha de Roberto Asfora acha que pode transferir
e que votos. Tem peso.
Doutor Nanau foi candidato a vice. Doutor Nanau foi candidato a vice.
Mas tá aqui o Nanau aqui.
Tem estatura majoritária lá atrás, botando chifrinho em Eduardo Campos.
Vamos explicar
não aparece
melhor.
Ao lado do candidato.
Vamos
não.
explicar melhor essa foto, que é muito complicado, né? É foto, tá sendo um porque os que estão lá atrás fazem parte, Ney, de um contexto lá...
Homem, não tenta caçar a explicação, não. Tá errada a foto.
E
não
de tem como um tá. aparecer os olhos.
Não tem como uma foto olha dessa ser material aqui, de campanha. Se foi, tá errado. Tá errado,
pode
já
parar,
tá
a foto. Ô, Glória, tá não.
Tá vendo? Não tem
quem
como.
Que botou um cabo desse
alguém fez isso, botou na internet, Emanuel, acho que... Seria material já de campanha
política. Está no blog, no
é impressão Facebook, minha ou o Ernesto aparece
Roberto
duas vezes aqui?
Roberto Asfora, né? Divulga. Tá no blog.
Dá uma olhada aí, Facebook, Ernesto Roberto, parece que aparece Asfora duas vezes.
Eu controlo o Facebook de Roberto, tenha cuidado. Como é?
Não. Parece que Ernesto aparece duas vezes. Na frente, junto com os líderes e lá atrás.
A gente começa a entender como foi que essa foto surgiu. É estranho isso aqui. Se eu joguei água no chope de Ernesto, paciência, mas foi o que eu vi aqui na foto.
Manassés.
Questão desse.
Você quer acentuar o carão,
que
né?
Foi noticiado aí em algum blog que Diogo pode, de repente, estar ensaiando um rompimento em plena reta final, que a campanha mais mal começou, está terminando. É uma campanha curta. Diogo pode também estar na estratégia de rifar Zé Augusto do Palanque e Roberto Asfora. Pode, muito bem. Pode. Ora, se Diogo trouxe estrutura, como é colocado aqui, Diogo trouxe estrutura de marketing, de assessoria, de assessoria de
só
imprensa.
Só um adendo. Você lembra-se que Roberto agora, certa estrutura é importante, mas o que ele está precisando mesmo é de voto.
Mas estrutura dá voto. Estrutura. Diga-se passagem a campanha eleitoral passada. Compare as duas estruturas das campanhas, Taboquinho e Boca Preta, e aí vocês vão dizer se estrutura dá nome, dá voto ou não. Primeiro ponto. Segundo, é que eu não acredito que Diogo rompa com Roberto Asfora. A ligação é longa. Outra coisa, hoje, do ponto de vista de início de campanha, Roberto Asfora começou, pelo menos do ponto de vista das agremiações nas convenções, que pelo menos são os dois eventos que eu vi fotografias, Roberto Asfora começou na frente. E isso é importante, a organização começou melhor, a estrutura começou mais encaixada. Então, se depender de início, Roberto Asfora começou com um passo na frente. Eu não creio que Diogo vá querer sair do Roberto Asfora. Não creio. Inclusive porque para deputado estadual, lá em Brejo da Madre de Deus, Edson Vieira está conservando o espaço dele já no palanque de lá. Lembrem-se disso.
E do próprio Dr. Edson.
Então lá no palanque da Onda Azul com Hilário hoje, Edson Vieira está dando estrutura também, porque Edson tem a votação a conservar que ele teve para deputado na última eleição de deputado. Então, se lá em Brejo Edson vai apoiar ou não Diogo Moraes em 2014, é algo ainda a se ver, não é de certeza. Em Brejo, falando de Brejo da Madre de Deus. Então, Diogo tem na cabeça dele que hoje ele já tem um palanque estabelecido junto com Roberto Asfora. É muito mais fácil. Muito mais fácil. Pelo menos é o que eu imagino. Roberto Asfora preferir manter Diogo e a estrutura oferecida por ele em seu palanque a manter o Zé Augusto, que até onde eu sei.
Não, mas essa discussão já foi.
Eu vou contar alguns segredos.
O Paulo Antônio é que talvez Diogo não esperasse que fosse da forma que foi.
Deixa eu contar uns segredos aqui de bastidores.
Cuidado nos segredos.
Não, mas isso eu posso dizer. Liguei para Diogo Moraes domingo à tarde.
Sim.
Depois do anúncio de José Augusto Maia.
Isso.
Diogo Moraes afirmou
a você
que não vai afirmar nada agora. Ele disse que esperar os fatos. Esperar os acontecimentos.
Os relatos não contados.
E eu não entendi.
Deixou brecha,
o porquê, né? Mas deixou brecha, né? Ele disse que não ia, tal. Eu sugeri que desse a entrevista. Ele disse: não, não vou falar sobre isso agora, não. Deixa os fatos acontecerem e depois eu falo. Ele não quis falar.
Fosse
uma coisa já definida assim, já posições claras, né, negociadas. Roberto já tinha falado antes, a Diogo, tudo certinho, tal, tudo arrumado. Eu acho que ele teria falado, né? Uma questão também interessante. Houve essa negociação de uma possível ida de José Augusto para o palanque de Roberto Asfora na eleição passada, do ano passado, a eleição de Roberto Asfora. E Diogo fez objeções, disse que não subia no palanque junto de Zé, naquele período ali. São assuntos de bastidores, mas houve essa afirmação naquele período. Então, é muito forte. Assim, eu concordo com o Manassés, porque se a gente avalia o prejuízo, eu disse aqui, prejuízo para os dois lados, né? É algo, uma medida drástica de Diogo, se houver um rompimento desse
ou
tipo.
Ou não, se de repente ele fechar um acordo com Edson Vieira de que os votos que Edson Vieira teve em Brejo da Amada de Deus, o espaço, seja o dele em 2014. Aí não.
Olha, veja bem,
mais tranquilo. Agora, e vocês observam também outra coisa. Gente, já disse o grande Ulisses Guimarães, já falecido, que política é a arte de engolir sapo. Os inimigos de hoje são os amigos de amanhã. Na política é assim. Essa briga que vocês ouvintes, que vocês veem hoje em rádio, em imprensa, amanhã pode ser que ela não exista mais. Pode ser que não exista. Por quê? Porque a política é como nuvem, gente. Você olha agora, tá de um jeito, daqui a 5 minutos está de outro. Então, se amanhã Diogo estiver no palanque de Lário, não é surpresa. Se ano que vem Diogo estiver abraçado junto com Zé Augusto em Brejo da Mar de Deus, não é surpresa. Política é assim. E quem quiser levar suas arestas pessoais para a política, saia dela. Porque não tem espaço para aresta pessoal dentro de política. Só ganha em política, normalmente, quem é camaleão. Vai se adaptando, ó. Vai se adaptando. São os darwinistas. Eles evoluem com a mudança das espécies.
Bem, 11h44, tem intervalo, daqui a pouco a gente volta. Bem, continuamos com o nosso Rádio Debate, agora o nosso último bloco, e vamos falar dos vereadores de oposição que estiveram ontem na Polícia Federal, e nós começamos então ouvindo o Ernesto Maia, que também esteve ontem e vai dar aí o seu parecer de como tudo aconteceu ontem na Polícia Federal. 11h51 agora.
Ontem estivemos na Polícia Federal, eu, o vereador Carlinhos da Coab, o vereador Diomedes Brito e o vereador Elinho Aragão. Estivemos lá para apresentar à Polícia Federal exatamente a documentação da farra das locações que está acontecendo aqui em Santa Cruz do Cabaripe, principalmente porque esse escândalo também envolve a questão do transporte escolar, que é um dinheiro específico federal, né? E a Polícia Federal, quando acontece isso, ela tem poder de, inclusive, ele também, conversando com o pessoal lá, eles me orientaram para também procurar o Ministério Público Federal e procurar também o Ministério Público Federal também, que também estaremos fazendo isso nos próximos dias. Na verdade, a reunião lá, demoramos mais ou menos umas 5 horas lá na Polícia Federal, prestando esclarecimentos, né, como testemunha do caso, e também entregando a documentação que já tínhamos entregue antes no Ministério Público de Santa Cruz do Caparibe e no Tribunal de Contas do Estado.
11h52 agora.
Vamos aguardar esse novo capítulo, né, que vai tomando corpo e vai ganhando, né. O artigo do Ney também foi um artigo que eu não tinha tido tempo nem de lê-lo por conta das minhas atividades, mas ouvi na leitura, né, e você foi muito feliz em muitas colocações feitas nesse artigo, né. E de fato existe vários tipos de prejuízo. E o prejuízo político, o prejuízo da comparação, a questão da máscara que começa a cair, são muitas coisas, né? São muitas coisas. E o fator dos 4 meses é o que vem pesando muito na opinião pública, né? Mas já em 4 meses, e tudo isso tem uma divulgação grande. Agora, o que de fato vai determinar será como a promotoria pública de Santa Cruz vai fechar esse caso. Aí é sim... é que foge da esfera política para virar algo mais contundente, porque trata-se de justiça.
Manassés.
Esse caso dos contratos aí junto à caimista da prefeitura, cada dia mais surge um novo capítulo, né? Tem que se ver, evidentemente, se os contratos, até onde eu saiba, se deram apenas entre a própria prefeitura e a Secretaria de Saúde. Há de se ver se há licitação junto à Secretaria de Educação para transporte escolar, ver se de fato tem muitas coisas, né, tem que se encaminhar ainda, questão de ser investigado, de se provar aquilo que eu tenho dito. Então há de se esperar. Agora, o que eu sempre coloco é que enquanto isso for rolando, enquanto semanalmente um capítulo disso vá se abrindo, eu costumo chamar a novela 59. Tem a novela das 7, a das 6, a das 9 e tem a 59. Para mim, essa é a novela 59. Essa novela, enquanto isso for andando, vai ser desgastante. Vai ser desgastante para algumas figuras políticas de Santa Cruz. E quem estiver sofrendo desgaste tem que dar sempre um passo à frente para tentar, o mais rápido possível, esclarecer essa situação, para que aí sim as coisas caminhem. Porque, do contrário, é desgastante, não é? Não é fácil, no início de governo, ter denúncia, ter esse tipo de movimentação da oposição toda semana. Então, é algo a se esperar. O que eu vi até hoje alguém dizer, não, eu vou esperar, eu quero uma pessoa conversando com outra, escutando, não, o que eu quero esperar pelo Ministério Público, que quando o Ministério Público disser o que é verdade, nem sempre ainda. Ou seja, o Ministério Público pode chegar a uma definição de dizer, eu entendo que há indício de fraude de fato entrar com a ação, mas a culpa de fato só será definida quando houver uma sentença judicial. Enquanto não, teremos denúncias, teremos investigação e esperar o que vai acontecer. Mas eu tenho certeza, pelo menos ao que eu vejo, é que essa novela 59 não terminará tão cedo. Vai ter muitos outros capítulos.
Ney Lima.
Eu não entendi por que novela 59.
45 mais 14.
Ah, entendi. Realmente, novela, né? Mistura. A questão da Polícia Federal, eu disse ontem aqui e vou repetir. Eu acho algo meio ainda cenográfico, fantasioso. Qual é o outro termo que eu posso usar? Pirotécnico. Porque... Não, e a Polícia Federal... É uma ação política, mas... Não disse que é uma encenação, esse termo eu não usei.
Tá pirotécnico, virou...
Pirotécnico não é falso, não. É um show, é algo que está se vendo ali, as luzes dos fogos. É para chamar atenção. Uhum. Então é algo para chamar atenção. Eu continuo entendendo dessa forma. Como a gente falar de futuro, previsão de futuro, é troço que tem riscos, né? Eu estou falando aqui que acho, é uma opinião para futuro, que não vai dar em nada na questão da Polícia Federal. Acho que a Polícia Federal não vai se interessar por esse caso. Acho.
Tem contrato, opinião. Tem. A KMC fechou o contrato com a Secretaria da Educação, até onde eu saiba, não.
Fechou com a da Saúde, parece.
A saúde, é isso que eu estou colocando.
Mas aí mesmo que tenha fechado,
fechou com a Secretaria, tem contrato com a Secretaria de Educação. O problema é que a Secretaria de Educação de Santa Cruz do Caparibe não tem autonomia financeira. Então, quem assina pela Secretaria de Educação em contratos e em coisas que envolvam dinheiro é o prefeito Edson de Souza Vieira.
É por esse e outros motivos. Eu não acho que a Polícia Federal vá se interessar por esses casos. Não acho. Acho que só fica nisso.
Isso pode é sua
ser.
Opinião.
É minha opinião, claro. Pode ser que amanhã eu esteja enganado, né?
Normalmente ela age quando há pedido do Ministério Público
Federal. E me peça desculpa, viu?
E aí tem assim, aí ações da Polícia Federal, mas acho que não. Não acho. É pirotecnia. E o Ministério Público Estadual, Pernambuco, já está envolvido no caso. E acho que quando... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim, na ligação. A esfera é outra. Mas quando a Polícia Federal souber que as investigações estão sendo feitas pelo Ministério Público local, acredito que eles não vão... É a Polícia Federal de Caruaru para várias cidades. Acho que eles não vão se envolver nisso, não. Se fosse uma questão que envolvesse recursos federais de forma mais abrangente, mais específica, sabe? Porque nesse caso é um repasse. Se fosse uma coisa mais direta, aí tudo bem. Competiria totalmente a Justiça Federal investigar. Mas nesse caso eu não vejo essa ligação, não acho que haverá esse interesse, não.
A investigação só haverá de fato. De repente, se houve esse ao repasse do Fundeb com relação ao transporte escolar, fundamental. Se, quando um dia essa investigação sair das investigações para uma ação judicial propriamente dita, se ela vai chegar nesse ponto, e for sentenciado dizendo que as denúncias levantadas hoje foram verdades, aí sim é que a Polícia Federal entraria no caso. Mas enquanto não... Acredito que nem tão cedo isso termina.
Ok. Final de mais uma edição do Rádio Debate, que volta amanhã a partir das 10h30. Estaremos de volta com mais um Rádio Debate. Eu volto amanhã a partir das 8 da manhã com o Tribuna do Polo. Tenham todos uma excelente tarde. Obrigado a todos pelo carinho da sintonia. Pois não, Marcondes.
E acesse o blog, Sulanta News.
A mensagem final.
E mandar um feliz aniversário ao Sidney Lima, do blog Agreste Notícias, que hoje também está completando o ano. Parece que esse mês é o mês dos blogueiros completarem ano, né?
Pois é, forte abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Continue com a gente.